O nosso tema, como não poderia deixar de ser hoje, é a Páscoa. A gente talvez tenha perdido um pouco a essência da Páscoa, porque essas grandes festas, elas acabam tendo um enfoque totalmente diferente da realidade pela qual elas foram criadas. A própria Páscoa, se nós formos voltar muito tempo, ela é uma festa criada pelo povo hebreu. O povo hebreu comemorava a saída daquele povo do Egito, da escravidão que eles tinham, passavam pelo Egito, durante aquele período em que eles percorreram o deserto e se instalaram, então, na Terra Prometida. Um feito que exigiu muito sacrifício, muita determinação, e por isso eles comemoravam todos os anos a Páscoa, que significa, a palavra significa passagem de um lugar para o outro. Comemorada sempre, nós pegamos o nosso calendário e alguns não sabem, mas como é que a Páscoa esse ano caiu num dia, outro não caiu no outro? Então ela é comemorada sempre no primeiro domingo da lua cheia do outono. A lua cheia se formou agora dia 25, segunda-feira. Esse é o primeiro domingo, domingo de Páscoa. Através dessa data, a religião, principalmente a católica, que é o que veio para nós depois, ela estabelece várias outras datas do calendário católico. Inclusive o período da quaresma, que era um período observado pelos hebreus, 40 dias antes do domingo de Páscoa, e aí também nesses 40 dias tem que tirar os domingos para fechar os 40 dias. Por isso que o nosso carnaval, ele vai até o início da quaresma, porque as festas eram permitidas fora daquele período. Só para a gente saber, né? E outras datas para frente também, então são comemoradas, marcadas nessa data. Mas se para nós não comemoramos a passagem, Páscoa para nós tem um outro significado. E quando a gente vê ao nosso redor hoje, nós temos o coelho, nós temos os ovos, uma simbologia que não se encaixa nem em Jesus. Foram criações instituídas bem depois. A religião católica, nós falamos da religião católica porque ela é da onde todos nós saímos, e muitas outras se derivaram do próprio catolicismo. Ela estabelece a Semana Santa. Nós estamos dentro da Semana Santa, onde nós acabamos dando muito valor a toda a tragédia que foi o acontecido naqueles últimos dias. A crucificação foi o ato final. De Jesus nós sabemos, da vida dele, praticamente só 3 anos. Que a parte mais importante é a parte que foi consolidada nos escritos, nos evangelhos, na boa nova que ele trouxe. E aqui no Evangelho Espírita, em nenhum momento ele fala sobre a crucificação. Por que que eu estou dizendo isso? Páscoa para nós, hoje, ela significa renascimento. Não é morte, é renascimento. A proposta que ele trouxe, e se vocês pegarem qualquer trecho que vocês abram aqui, vocês vão ver isso, é uma proposta de mudança. O renascimento que ele fala é interno. É a modificação dos valores que nós trazemos, dos conceitos que nós carregamos, para que a gente consiga evoluir. Na biologia, ela nos fala sobre a evolução da espécie humana, demonstrando, por fatos incontestáveis, o quanto nós evoluímos, inclusive fisicamente. Mas não é dessa evolução que nós precisamos nos transformar. É a evolução aqui dentro. O Evangelho tem 2000 anos. O Evangelho Espírita tem 170 anos. Ele se apoia nos ensinamentos evangélicos para mastigar para nós, ou para tentar explicar um pouco melhor, cada uma dessas passagens importantes. E quando a gente lê, a gente percebe que tudo isso ainda cabe hoje, porque nós não conseguimos ainda fazer essa evolução, esse renascimento que se pede. Nós comemoramos um momento que é esse da Páscoa, mas de uma forma ainda muito externa. O povo hebreu naquele tempo, aquele período da quaresma, eles faziam vários tipos de penitência como forma de buscar dar mais liberdade ao seu espírito. Não ser tão material, tão cuidadoso com as coisas do dia a dia, mas deixar com que aflorasse um pouco mais as questões internas. E acontecia. Nós perdemos muito disso, nós não fazemos nada disso. Nossa civilização, alguns povos ainda fazem um pouco. Mas o que eu quero frisar fundamentalmente é que quanto mais nós lemos esses ensinamentos, mais eles nos ajudam nesse processo necessário. Por quê? Porque quando tu fica sabendo de alguma coisa, a tua consciência ela passa a atuar com mais força em ti. Todos nós somos assim. Nós não conseguimos mais fazer algumas coisas que nós fazíamos há muitos anos atrás. Eu ia dar até um número, mas tem gente aqui que não chegou nesse número de idade ainda, então vamos voltar só a cada um no seu tempo. As coisas estão mudando como sociedade. Tem coisas que não cabem mais fazer, nem falar. Não podem mais. Porque nós estamos aprendendo que não podemos, não devemos mais fazer essas coisas. Ainda falta a gente se olhar de frente. Isso é individual, não adianta a gente olhar para o outro. A gente pode olhar para o outro se a gente quiser aprender, não repreender. Mas se olhar de frente e fazer aquelas reflexões que tanto se diz, né? Puxa, mas por que eu fiz tal coisa? Por que eu falei tal coisa? Por que eu agi dessa maneira? Será que eu acho ainda que aquilo é certo? Eu volto a convidar vocês para pegar o Evangelho e bem no início ele tem os títulos dos capítulos. E a gente vai ver o que que Jesus, demonstrado naquele quadro ali, o que que ele nos dizia? Que toda a nossa transformação passa pela observação do outro. Ele disse lá, né, ele reduziu os mandamentos em dois, e no segundo ele deixa bem claro: faz ao outro aquilo que tu gostaria que fosse feito para ti. Então, isso é um grande ponto em que eu posso me basear, através dessa reflexão que eu disse. Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria? Ou eu estou fazendo aquilo que eu acho que deve ser feito? São coisas bem diferentes. Nós acabamos sempre nos bitolando nessa situação, na questão, ah, mas não merece, ah, mas fez, por isso está recebendo. Quando o único beneficiado dos nossos atos, muitas vezes o único somos nós mesmos. Às vezes nós conseguimos beneficiar alguém, mas cada vez que tu tem uma atitude boa, e o movimento é esse, né? Traz de baixo para cima, eleva, tu está manifestando algo bem maior. Tu está conseguindo fazer esse processo de transformação ou de renascimento. No capítulo 4, o título é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só que nós já estamos nascendo faz muito tempo. E ainda não estamos vendo. Então está faltando alguma coisa que a gente vai ter que estudar melhor para poder saber o que, que é. Todos nós. Nós estamos aqui num grupo de 40 pessoas, mas a gente imagina que no nosso planeta tem 8 bilhões, com ideias bem diferentes das nossas. E cada um vai num sentido que acha que é certo. Certo para si, não certo para a coletividade. E é por isso que nós temos tantos problemas, tantas confusões ocorrendo. Às vezes não precisa ir lá longe, falei de 8 bilhões, mas às vezes é do lado de casa, vizinhos, dentro de casa, familiares, que a gente não aceita as opiniões. Até quando a gente vai insistir no não aceitar? Até que ele mude? Talvez não mude nunca, mas eu posso mudar. Eu devo mudar. Eu tenho que mudar. Não tem jeito. Renascer, como ele diz, nascer de novo para ver o reino dos céus. Ele não vem, eu vou. Então, nessa semana que está se encerrando, amanhã, Semana Santa, que a gente possa não reviver aquela última semana de vida, de prisão, flagelação, crucificação, mas as semanas que são antes, onde foi compilado todo esse ensinamento, que foi nos dado essa grande oportunidade, é um manual de vida para todos nós, e ninguém contesta, ninguém consegue contestar, porque se tu fugir daqui, a gente só bate cabeça, a gente continua andando em círculo, a gente não compreende o mecanismo que é a vida, a reencarnação, as diferenças. Então a gente precisa, no mínimo, testar algo diferente daquilo que a gente já vem fazendo há muito tempo. Experimentar, vou tentar ser melhor para ver o que acontece. De verdade. E a gente vai se surpreender. Um bom domingo de Páscoa.